Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui no último dia de agosto de 2012, o dia 31. Estamos terminando este mês de agosto e também estamos quase terminando o livro de Jó. Hoje nós iremos ler o livro de Jó, capítulo 37, versículo 1, ao capítulo 39, versículo 30. Estamos ainda usando a tradução Nova Versão Internacional. Façamos a leitura, queridos, guiada pelo Espírito Santo. Diante disso, meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com a sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Ele diz à neve cair sobre a terra e a chuva seja um forte aguceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. A tempestade sai da sua câmara e dos ventos vem o frio. O sopro de Deus produz gelo e as vastas águas se congelam. Também carrega da humanidade as nuvens e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que ele lhes ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e mostrar o seu amor. Escute, Jó, para e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ficam suspensas as nuvens? Essas maravilhas daquele tem perfeito conhecimento? Você, que em sua roupa desfalece de calor quando a terra fica amortecida sob o vento sul, pode ajudá-lo a estender os céus, duro como espelhos de bronze? Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas. Deve-se dizer-lhe, o que quero lhe falar? Quem pediria para ser devorado? Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus, depois que o vento os clareia. Do norte vem a luz dourada. Deus vem em temível majestade. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em injustiça e retidão não oprime ninguém. Por isso os homens o temem, não dá a ele tensão a todos os sábios de coração? Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, disse ele, quem é esse que obscure o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homens. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe? E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E suas bases? Sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntos cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas quando ele rompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, a que faço para suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens amanhã ou mostrou alvorada o seu lugar? Para que ela apanhe-se a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra tomou forma como barro sob um sinete e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz e quebra-se o seu braço levantando. Você já foi até as nascentes do mar ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Vai ver que você conhece, pois você já tinha nascido, você já viveu tantos anos. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de saraiva, que eu guardo pelos períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém? Para matar a sede do deserto árido e nela fazer brotar vegetação? A casa chuva tem pai. Quem é o pai das gotas de orvalho? De quem ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz à geada cai dos céus? Quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as lindas Pleiades? Pode afrouxar as cordas do Orion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com os seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você que envia os relâmpagos e lhes dizem, aqui tenhamos? Quem foi que deu a sabedoria, o coração, o entendimento, a mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus? Quando o pó se endurece e os torrões da terra grudam uns nos outros? É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões? Quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Você sabe quantas cabras montanhosas dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? Elas se agacham, dão à luz aos seus filhotes e suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar, os leitos secos de lagos salgados como sua morada. Ele se ri da agitação da cidade e não ouve os gritos do tropeiro. Vagueia pelas colinas em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde. Será que o boi selvagem consentiria em servir você? Em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo com arreio na vala? Irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar o cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e ajuntará a sua eira? A avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os esqueça. Esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes como se não fossem dela, e não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as penas para correr, ela ri do cavalo e daquele que o cavalga. É você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com a sua crina tremulante? Você o faz saltar como um gafanhoto, espalhando o terror com o seu orgulhoso resfolegar? Ele escava com fúria, mostra com prazer a sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada. A alvaja balança ao seu lado com lança e o dardo flamejantes. No furor frenético ele devora o chão, não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ao toque da trombeta, ele rincha, eia, de longe sente cheiro de combate, o brado de comando e o grito de guerra. E graça a inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul. É porque você manda que a águia se eleva, no alto constrói o seu ninho. Um penhasco é a sua morada e ali passa a noite, uma escapa rochosa e a sua fortaleza. Dela sai ela em busca de alimento, de longe os seus olhos o veem. Seus filhotes bebam sangue e onde há mortos, ali está ela. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 13 ao capítulo 5, versículo 10. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, nós não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também seres agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Salmos 44, versículo 9 ao 26. Mas agora nos rejeitastes e nos humilhastes, já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregastes para sermos devorados como ovelhas e nos dispersastes entre as nações. Vendestes o teu povo por uma ninhara, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizestes objeto de vergonha dos nossos vizinhos, de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizestes de nós um provérbio entre as nações, os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecidos de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagastes e fizeste de nós um covil de cachacais, e de densas trevas nos cobristes. Se tivéssemos esquecido o nome do Senhor Deus, e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto, pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como as ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes? Levanta-te, Não nos rejeites para sempre, porque escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorra-nos, resgate-nos por causa da tua fidelidade. Provérbios 22, versículo 13. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Amado e glorioso Deus, Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos perante a tua majestade divina para lhe dar graça por mais um dia e um momento, onde a tua palavra nos alcançou, os teus bons conselhos e costumes nos têm tomado e nos têm ensinado a cada dia como caminhar na tua presença. Senhor, como esse provérbio fala, que o preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Quer dizer, está vendo que o perigo está lá fora, ele não está fazendo nada para tentar fugir do perigo ou para tentar se desviar do perigo, já se dando por entregue que a sua morte já está por vir, sabendo que o perigo está lá fora. Senhor, sabemos que nós vivemos num mundo cheio de pecado, mas nós estamos na graça e estamos protegidos. Mas sabemos que o pecado, que é o leão, está lá fora. E que nós não sejamos preguiçosos, Senhor, em dizer que seremos mortos lá fora ou seremos mortos na rua, para que nós não possamos sair da tua graça, onde estamos protegidos, a graça do teu Filho, e para que o leão, que é o pecado lá fora, nos venha consumir e nos matar. Senhor, faça nós mais valentes e perseverantes na tua doutrina, nos teus mandamentos e nos teus ensinamentos, para que nós possamos ter uma sabedoria santa e possamos se desviar do leão, do pecado que está lá fora, aquele que nos tenta matar, nos ofuscar e nos destruir, Senhor. Sabemos onde está o pecado e que nós não possamos ir na direção dele, e sim tomar uma outra direção guiada pelo teu Santo Espírito. Pai amado e justo, graças nós te damos por tudo em nome de Cristo Jesus, o fruto do teu amor, aquele que é bendito e vive para o tudo sempre. Amém.